Eu sou Diego Ferroni e o David já tem meio caminho andado para ser padre.
Meu nome é Ângela Nakamura e se um dia eu precisar, eu quero a penicilina de efeito rápido do Joel.
Meu nome é Guilherme Pazetti e vocês gostam de picadinho com legumes?
Eu sou Ricardo Augusto e cadê os infectados? Nesse primeiro momento ali da apresentação do David, até então no jogo ele não é um religioso, né? Existe aquela seita, aquele culto ali, mas não tem uma pegada religiosa. Eu acho que ficou interessante. Achei um pouco passiva, não sei se essa seria bem a palavra para atuação ali do David em relação ao jogo. No jogo ele é um pouco mais, não que ele não seja carismático na série, mas tipo, ele é aquele cara mais amigão, sabe? Um cara mais
energético.
Eu diria que sim. Justamente, de repente, por ter essa questão de ser líder religioso, né? Uma pegada de um pastor, alguma coisa assim, ele acabou atribuindo, assim, uma aura, assim, mais passiva, assim, né? Aquele cara mais de boa. Mas essa mesma linha, assim, mais ou menos, não fugiu muito, não.
Eu acho que eu gostei mais da pegada da série. Porque, assim, quem não jogou, realmente confia ali naquele cara ali no começo, né? Quem não saca rapidamente. Não acha esquisito aquele negócio deles não enterrarem o corpo. É um cara que fala mansinho e tal, que todo mundo respeita. Até aquele momento você acha que é um cara bem bacana, né? Então eu gostei mais.
Ali eles estão reunidos ali naquela questão de, tipo, de sobrevivência. E aí a primeira coisa que me vem em mente, claro que eu já sabia praticamente tudo o que acontecia por conta de já ter jogado, mas no que você percebe é aqueles pratos com carne e tudo mais, e você pensa, porra, pleno inverno, não deve ter muita coisa para caçar, né, mano? Os caras tão bem de carne ali, né? Todo mundo batendo ali o talher nos pratinhos, mandando ver para dentro.
E assim, como a gente não sabe o que é aquilo ali, podia ser que tivesse uma criação ali, como tem Jackson, né? Criação de ovelha. Não tem muito como saber.
É, eu acho que eles falam alguma coisa sobre a comida estar acabando.
É que só tinha uma semana de comida, né? Que eles falam, porra, não sei quem viu um cervo há 2 dias daqui, um dia, um negócio assim. Aí de repente aparece essa carne aí, né?
Esse incremento aí da religião, né? Geralmente nos dias de hoje, não apocalípticos, pelo menos não por enquanto, a religião sempre tem aquela parada tipo da salvação, ou dos últimos dias. E de fato, na situação que eles estão ali, tem toda uma sensação para levar pro fim dos tempos, para um apocalipse ali, né? Então esse lance da religião, tipo, juntando ali as pessoas, unindo as pessoas, mas mais do que nunca fazendo sentido ali, né? Nessa questão de fim dos dias, de redenção. Casou bem. Troy Baker, nosso amigo Troy Baker ali. Parece que a estreia dele nas telinhas, né? Ou melhor, na telona, né? Que hoje em dia não tem mais telinha. Mas até então ele só fazia dublagem, né? Fez várias aí, pelo que eu vi. Mais de 200, 300, sei lá eu. Mas em tela é a primeira vez dele. Estreia.
Ah, eu não sabia,
não.
não.
E já morreu.
Morreu bonito, vamos reconhecer. E esse episódio eu achei que seria um Ellen Sola, né, mano? Que o Joe ali todo fodido.
Sim, é, tinha grandes chances para puxar para esse lado aí, né?
É, eu falei, ah, ele vai solar nesse episódio. Não, e vou falar, esse episódio, cara, eu vou falar, eu acho que foi o episódio que teve os melhores diálogos. Eram os diálogos mais profundos, tá ligado? Levando a entender a psique do personagem de verdade. Não era tipo o diálogo da Kathleen, vai, que eu achei uma personagem interessante. Mas todos os diálogos dela era porrada, mataram meu irmão, eu vou matar quem matou meu irmão e porrada, velho. Foda-se.
Mais rasa, assim, né? Tipo, o David traz aquele, tipo, mais propósito, né? Tipo.
Exato, cara, exato.
Aí passamos então para Joel, impotente ali, né? Anteriormente tínhamos um Joel que protegia a Ellie, agora é o contrário, né? A Ellie que tenta proteger o Joel ali nos seus momentos até então, parece que derradeiros, nem falar o rapaz conseguia mais.
Sim, tava no bico do corvo, como alguns costumam dizer, né? Segurando a mão de Deus ali para subir ou para descer.
Guarde bem essas palavras que acabamos de dizer. A gente vai voltar nesse assunto.
E a Ellie foi braba, né, mano?
Primeiro com o coelho foi, né, meio mas com o cervo ela foi impecável e daí tem o encontro, né?
E aí você já começou a mostrar a psiquice do reverendo, né?
Ele até que levou bem na conversa. Assim, claro que ela não caiu nessa, mas ele foi
não
com um papinho ali, ele foi com um papinho ali que poderia convencer a muitos, né?
Ah, é.
Não, vem com a gente, temos um grupo ali, você pode fazer parte.
Então, e ele já começou naquela de querer ela viva de qualquer jeito.
Eu achei engraçado da Ellie quando ela, tipo, vê eles, né? Sai com uma arma quase maior do que ela, né? Em mãos. Ela fazendo meio que uma voz grossa, assim, né? Drop your guns! Foi legal pra caralho.
Não, e a atuação da Bella Ramsey, cara, impecável, mano. Eu comentei ontem com a Angela, eu falei, mano, essa menina tem tudo pra ser um monstro, velho.
Bem, falando nesse ponto, antes que eu esqueça, a gente entra num ponto aqui que foi a minha introdução aqui do episódio, que é onde estão os infectados. Com certeza pra quem não jogou o jogo, não sabe, não entende. Quer dizer, entendeu porque não apareceu nenhum infectado, obviamente. Mas porque no jogo, esse momento do encontro do David com a Ellie, resumindo aqui o jogo, é no momento em que o Troy Baker vai buscar o medicamento, que o David e a Ellie ficam sozinhos ali, existe no jogo uma relação mais profunda entre eles. Existe aquela conversinha lá deles, tal, tudo mais. Só que antes dele revelar que tem um cara meio louco e uma menininha aí matando um pessoal e que matou membros do grupo dele, rola todo um Paranauê-Paraná. Que Paranauê-Paraná? Muitos infectados ali, eles se salvam, né? Tem uma relação do David salvando a Ellie e vice-versa. Eles ficam juntos por um pouco mais de tempo ali, lidando com essa situação de infectados.
Pra vocês que jogaram, senhores, existem infectados nas terras de neve, rapaz, no inverno, no frio?
É, Jäger, aí, já respondendo a questão, acredito que já respondi, né, no jogo, nesse momento, tem muitos infectados ali, né, e é uma situação de neve, obviamente. Então eu senti falta, cara, de infectados. Eu já venho sentindo, a gente já vem comentando isso há um tempo. O Baiacu apareceu uma única vez, sendo que no jogo aparece várias vezes. Então, resumindo, pra não ficar se repetindo aqui de outros episódios, sinto falta de ação, sinto falta daquela sensação de porra, fudeu, que no jogo você tem constantemente. Não tem terror. Aqui é totalmente puxado pro drama. Cenas de ação aqui temos, como vamos comentar mais pra frente, todo mundo já viu, claro. Mas eu sinto falta dos infectados.
O Dave, tipo, que ele fala, né, que ele encontrou a redenção dele, ele se encontrou com Deus depois do Apocalipse.
Isso.
É óbvio, porque depois do Apocalipse ele pôde ser canibal à vontade, ele pôde ser pedófilo à vontade.
É estranho ninguém saber nada e todo mundo conviver ok com isso. Sei que eles estão sobrevivendo, mas...
Então, o que dá a entender ali é que o David, ele manipula as pessoas tanto psicologicamente, né? Quanto na violência física mesmo, né?
Sim, que ele deu um tapão na menina lá que questionou ele, né?
Exatamente. As pessoas têm medo dele, né? Elas seguem por medo e seguem por amor, né? Então acho que ele é amado e respeitado pelas pessoas, mas elas também sentem muito medo dele, né?
O retorno da Ellie ali, quando ela consegue aplicar o que tinha naquilo ali, cara? Será que tinha um pouquinho?
Penicilina.
Mas com o quê? Cocaína? Será que tinha um pouco biotônico?
Biotônico?
Com adrenalina, né?
Nossa, cara, mas vou falar que cena angustiante, mano. Eu tenho medo de agulha, velho. Puta que pariu, ela aplicando bagulho no machucado direto. Puta, aquilo deve ter doído que só um caralho.
É o que faz o mais sentido. Tipo, ela falou, tá, tipo, e agora, Joel? Tipo, eu faria a mesma coisa. Tipo, ela tem... Pô, vou aplicar onde? Onde tá zoado, né?
Ela foi na lógica, né?
Estamos falando aqui sobre o despertar do nosso super soldado aqui, o despertar de Joel. No jogo acontece a mesma coisa? Sim, mas é um jogo. Então o Joel levanta, dá aquela cambaleada e tal, e depois você toca o barco lá, mata 500 mil, atira em todo mundo. Você segue o jogo, porque é um jogo, né? Na série, eu acho que poderiam mostrar pra gente um Joel já um pouco melhor. Pelo menos conseguindo falar alguma coisa. Ficou estranho um cara que não conseguia nem falar. A primeira kill dele é aceitável, que tipo, ele basicamente jogou o corpo por cima do cara, assim, acertou o cara e caiu junto com ele. Ele tava bem ruim ainda. Só que depois ele melhorou bastante em um curtíssimo intervalo de tempo, né? Então, tipo, numa série onde eles, que nem sempre vem falando, que eles estão trazendo mais pra essa parte do drama, mais pra parte de humana, no sentido de todas as limitações que o Joel tem, dor no joelho e tudo mais. Então, eles foram um pouco contrário àquilo que eles estavam meio que pregando, né?
Ó, mas eu vou falar. Eu gostei de ver o Joel moer os caras. Até que enfim, o Joel, tá ligado? Que todo mundo fala o Joel sinistrão, tal. Porra, o Joel é malvadão, o Joel é um filha da puta. Até esse oitavo episódio, o Joel parecia o pai de alguém, tá ligado? Ele não tinha nada demais pra qualquer outro sobrevivente de um apocalipse, mano.
Ele tá até reclamando disso, né?
Porra.
Caralho, cadê o...
Maldoso por maldoso, o Eli do livro de Eli, o Eli arrancava a cabeça, a perna...
Braço, voava tudo.
Sobrava nada, velho.
É, a cena ali do Joel torturando os caras foi... Foi pra provar, pra mostrar quem um dia foi Joel ali, né?
Exato, queremos mais provas.
Pois bem, a Ellie capturada ali eu achei bem mais interessante dessa manipulação do David, né, pra ela. Porque ela tá fragilizada, tá presa. E aí ele vem ali, tipo, passando pra ela, não, vem pro nosso lado aqui, a gente perdoa o Joel lá, vai ficar tudo certo, não sei o quê. Então, tipo, ela tá numa situação aonde ela tinha tudo pra concordar com aquilo, né, tipo, totalmente vulnerável, né. E aí entra mais uma questão também, se for pra um lado mais dark aqui das religiões, né, nessa questão do cara te... coloca lá embaixo e depois vem fazer com que você precise deles, né? Tipo...
Foi a ideia do quebrar as suas pernas pra te dar as muletas. Olha como eu sou legal, tô te dando muletas.
Exatamente, essa teoria aí, cara.
A gente viu depois, quando o Joel começa a invadir o resort, você vê que aquela cena que tá os corpos sem cabeça, pendurados. Mano, aquilo é sistemático.
Uhum. Já virou a rotina dele.
Exato. Não é um... Ah, nós vamos comer hoje aqui carne humana, porque, caralho, não tem nada pra gente comer. Outra coisa é, não, peraí, vamos fazer um abatedor humano aqui e tá tudo certo. Você entendeu?
É, eu acho que uma coisa levou a outra, na verdade. Eu acho que, de repente, pode até ter começado com essa questão de escassez, de fato, de alimento. E aí eles foram tomando gosto e foi embora, né?
Não, e tudo faz parte ali do exercício do poder do cara. Tipo, ele provavelmente ele que decide quem que vai morrer. Vocês acham que é só, sei lá, pessoas que eles encontram por aí? Com certeza, eles devem matar também o pessoal que é do bando também.
Eu acho que aí entra nessa questão dessa religião barra loucura, dessa questão da vida e da morte também, né? Tipo, de um dar a vida pro outro continuar vivo, essa relação meio sinistrona aí, né?
Faz sentido. Dá pra especular várias coisas, né?
E, porra, e foi bonito. A atuação da Bella Ramsey foi foda. A hora que ela quebra o dedo dele, a hora que ele quebra o nariz dela. Porra, foi muito bom, cara. Essa parte aí eu adorei.
Passa pra parte do restaurante ali, né? Acredito que é um restaurante. Na parte que ele fica por cima dela, fica mais evidente na série que, de fato, ele queria estuprar ela. Já no jogo, acho que ficou um pouco mais subentendido, assim.
E vamos dar uma ressalva. Que cutelada bonita no pescoço, xará.
Famoso segura aí.
Foi de bate-pronto, tareta, plá, toma.
Não, ela já teria se transformado. Isso não é real. Tá real pra caralho pra mim.
E ia estuprar ela enquanto tudo tava pegando fogo em volta deles.
É, que doideira, né?
Ela tava loucão.
Tava loucão.
É?
Não, e outra coisa que eu notei, ninguém viu que tava pegando fogo o bagulho, mano?
Pois é.
É, onde é que tava todo o povo, né?
Ai, mas bom, legal. Legal a relação ali do Joel e da Ellie. Cada vez mais forte o laço, até porque no próximo episódio já é o último episódio. Então é o momento onde eles estão mais unidos do que nunca ali. Depois desse trauma forte aí da Ellie, né? Uma atuação incrível aí. E agora partimos para o derradeiro episódio ali, né? Veio a questão do Joel provando ali, mostrando quem era o Joel do passado lá, cacetudo lá, que sentava o cacete de todo mundo. Aqui deu pra ver. E é isso. Só senti falta dos instaladores aí que estão desaparecidos. E no próximo episódio aparecerão? Eu acredito que não. Quem viu, viu.